vai fazer uma introdução?
Vou. Nós continuamos estudando, quase acabando, o Evangelho de Mateus, no estudo do bem-aventurado, ou seja, estudando os ensinamentos de Cristo como caminho em busca da felicidade incondicional. E hoje nós vai para...
Hoje começa com o imposto do templo, antes do capítulo 18.
Então vamos conversar sobre o imposto do templo. Pode ler.
Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: "O mestre de vocês não paga o imposto do templo?" "Paga sim", respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: "Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros?" "São os estrangeiros", respondeu Pedro. "Certo", disse Jesus. "Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu."
História digna de conto de fadas, né? O importante: o estrangeiro não é obrigado a pagar o imposto. Mas, para não desagradar, ele paga. Pois não, pode comentar.
Eu acho que está relacionado com o que a gente acabou de conversar.
Totalmente. Lá, cara. Totalmente. Quem é o estrangeiro?
Jesus e Pedro. Nesse
não.
Caso. Ah, tá.
Esquece
tá.
A escolinha de conto de fada, vai. Quem é o estrangeiro? Aquele que sabe que ela antes de existir. Estrangeiro no mundo material é aquele que tem consciência de que é um ser espiritual vivendo temporariamente no mundo material. Esse é o estrangeiro. Ele não nasceu aqui, ele não pertence aqui, ele está aqui. Concorda? Este não é obrigado a pagar o imposto do país que vive. O que isso quer dizer?
Não vai gerar karma aqui?
Hã?
Não vai gerar karma aqui?
Não.
Isso vai ser, não vai ter jeito.
Ele não é obrigado a seguir as leis e regras?
Ele não é obrigado a se subordinar ao sistema humano de vida. Ele não é obrigado a viver como os humanos vivem. Mas, para não desagradar quem vive aqui, ele aceita pagar o imposto, aceita viver humanamente. É isso que o Cristo está ensinando. Aquele que sabe que ela antes de existir, aquele que sabe que está temporariamente ligado ao mundo material, mas que não pertence a este mundo, ele não é obrigado, ele não pode se sentir obrigado a ser, estar e fazer o que o sistema humano material de vida exige. Mas ele se subordina a isso. E aí é que vem o grande ensinamento, que é o que nós falou. Você faz por compaixão, você faz por amor e não por obrigação. Você aceita o sistema humano de vida pela própria vida, pelos outros, não por você. Então veja, você é livre, poderia sair pelado, mas não sai. Porque sabe que isso acabaria ferindo os outros. Você poderia colocar o show alto, Mas deixa de fazer, porque você sabe que tem o outro do lado. Veja, deixa de fazer quando deixar de fazer. Ele não se sente obrigado a deixar de fazer. Ele não faz por obrigação, por subordinação. Então, a questão que nós conversamos, ele é livre. Livre, liberto de tudo. Mas não quer dizer que com isso ele asa contra o sistema livre. Eu lembro que numa conversa, a FIA estava lá, no São Carlos, eu chamei as pessoas do São Carlos a fazer uma evolução anarquista. Anarquista, graças a Deus. Mas eu deixei bem claro, é uma evolução anarquista sem se subordinar ao sistema anárquico, sem ir contra o sistema que não é anárquico. É uma anarquia no sentido de você internamente usar tudo aquilo, mas ser livre e desobrigado a ter que fazer. É esse o ensinamento. E é isso que leva à felicidade. Essa desobrigação. Porque quando você é obrigado a fazer alguma coisa, o que acontece?
Sofre.
Não. Não necessariamente.
Existe a contrariedade.
Você cria uma
obrigação.
Condicionalidade. Sempre que você tem uma obrigação, você zelou uma condição para ser feliz. Então o problema não é nem a contrariedade, é a obrigação. Porque a obrigação zela a condição. E quando você tem uma condição, jamais você vai alcançar a verdadeira felicidade. Que mesmo que a condição aconteça, se alcança o prazer. Então o problema de você saber-se estanzeiro no mundo material e a si mesmo aceitar a obrigação é que você só viverá a felicidade condicional. E não a bem-aventurança.
Ou seja, nem o apego, nem a rejeição.
Exato. Simplesmente viver sem obrigação de ser, estar ou fazer, ou não ser, não estar, não fazer. Não disse que era caro, Lima?
Não.
Era uma
pérola. O bicho fica a moeda dentro da boca. O cara vai pescar até pagar o imposto.
É porque vocês estão acostumados aquilo que nós falou, ao Cristo homem, a persona Cristo. E como vocês estão acostumados à persona Cristo, vocês se preocupam com o ato. Quando vocês se libertam da persona Cristo e entendem que Cristo é o caminho, você se preocupa com o ensinamento, não com o ar.
É, muda tudo.
O que você falou, eu entendi. Agora, você linkar isso com ele pescar, pagar o imposto...
Estanzeiro!
Hã?
Estanzeiro!
Então, veja...
Cristo era estanzeiro na Judéia?
Na Judéia? Na terra dele?
Cristo era estanzeiro na Judéia?
Não.
Não. Então ele não poderia falar assim se você for personalizar a história. Porque ele diria, nós que não é, que não é estanzeiro, somos. Mas ele era, ele não era estanzeiro. Como é que ele pode dizer que ele era? Xoxa, ele estava se referindo ao estanzeiro diferente da pátria. O estanzeiro diferente da pátria é aquele que sabe que ela antes de existir. É isso. O problema é que como vocês trabalham com persona, vocês ficam com estanzeiro como país. E aí não é, é o próprio vida.
Isso.
É, começar a ler com a atenção de que essas passagens elas são parábolas que indicam o caminho, né?
Ixi, o que vale é o caminho, o que vale em cada história é o que é importante para o caminho.
Isso.
E, o que, e aí a moeda está dentro do peixe. O que, que significa isso?
É, já complicou bem.
Que é o próprio mundo humano que vai de pagar o imposto. Ah,
tá,
não você.
Água, tirei daí, pus pra lá, parece que eu lá.
Pode crer. Caramba!
Como é que chega aqui?
O Joaquim tira leite de pedra,
Sabe, sabe quem vai pagar o imposto a este país, ao mundo humano? O mundo humano. E quem é o mundo humano?
O peixe.
O ser humano. Então todo pagamento de imposto, ou seja, tudo que acontece referente à ligação com o mundo humano, só deve refletir no ser humano, não em você.
Não no espírito.
Não no espírito.
Entendi.
Então o ser humano vai acabar chovendo em diapa por causa do imposto, por causa de ter que se subordinar. Ele vai sofrer. Eu não preciso sofrer. Eu deixo ele pagar o imposto. E ele sofreu.
A gente está tão condicionado, né? São tantos anos de condicionamento. Um tipo de
leitura. Você vai pegar isso? Você vai pegar isso dentro da tua cabeça. O que tem dentro da tua cabeça?
O que está condicionado.
Mas sai daqui, vai pra lá. Como? Sai daqui e vai pra lá.
Exato. A gente coloca o nosso condicionamento na
vida. Este é o problema. Não sai daqui e vai pra lá. Me perguntaram uma vez, já diversas vezes, por que que nós conseguimos ler coisas completamente diferentes dos ensinamentos dos mestres do que os outros leem? Porque nós olhamos de cima para baixo. Vocês olham na horizontal. Partir de cima. Quem é que isso? O ser humano? Não. É um empírico. Se ele é empírico, ele está falando a empírico. E se ele está falando a empírico, ele está falando de coisas de espírito. Tem que ser essa partida. Agora me diga para o espírito, qual é a necessidade de se pescar?
Nenhuma.
Então aí tem algum significado. Eu preciso pescar nisso ao invés de me prender à ideia da pescaria. O que que isso pode representar? Quem é o peixe? Quem é a moeda? O que é um ato de pescar? Deixa eu olhar para cima.
É isso.
Você pode complicar, mas o que vai facilitar?
Né? Facilitar, já facilitaram muitos anos para vocês. Qualquer padre ensina isso aí. Ele já facilitou para vocês. Mas ensina dentro de uma visão oriental. Horizontal.
É, Joaquim, esses valores que você traz para essa interpretação, né? Ou os valores que os mestres trouxeram da visão espiritual, visão espiritualista, eles precisam ser revelados, né? Não há como nós descobrirmos a partir do nosso ponto de vista do sistema humano. Eles precisam vir de cima, serem revelados, né?
Sim. A revelação precisa aparecer. Por isso, quando nós estudamos o livro do Espírito, deu o nome de revelação da revelação. Uhum. Porque ali já tinha uma revelação, que já foi deturpado. Aí nós revelamos que tava, que já tinha sido revelado, tinha sido deturpado.
Só isso.
Pode ler outro.
Deixa eu ver. Eu tenho que buscar uma pastora.
Já na paz de Deus.
Beijo na pele, viu?
Tchau.
Desculpa ter atrasado. Dá um beijo na mãe.
Ainda bem que a conversa saiu primeiro. Tchau. Tchau, chefe.
Deixa eu lá na paz de Deus, viu?
Eu vou.
Agora começa o capítulo 18. Quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim.
Mais importante no reino do céu é uma criança. Qual é a diferença entre você, o ser adulto, e uma criança?
A criança faz sem pensar, né?
Hã?
A criança faz para ter a vontade e pronto.
A criança faz o que ela tem vontade e pronto.
Está pensando.
Não diria que é só isso.
A pureza e a inocência.
A pureza e a inocência. Não diria que é isso. Tem muita criança que rouba o brinquedo de outra mesmo, sabendo que não era para fazer aquilo.
Para mim, a criança ainda não passou por todo o condicionamento do adulto, a ignorância.
A ignorância? Não, a criança não é ignorante. Ignorante é você que acha que ela é ignorante. Ignorante no sentido de não saber a realidade. Porque o mundo mental de uma criança é igualzinho ao seu. Tem menos alguma coisa. Qual é? Irresponsabilidade. Uma criança é um ser completamente irresponsável. O que é um ser irresponsável?
Que não assume as consequências.
Não é bem, não assume. Não sabe medir as consequências daquilo que ele viu. Essa é a diferença entre você e uma criança. A criança, ela não mede consequências. Ela não tem valores para as coisas. Vocês têm. Vocês são pessoas que tem uma responsabilidade. Vocês medem consequência. Se eu fizer lixo, vai dar naquilo, e aí pode dar naquilo, e aí... E vocês vivem perdidos neste mundo de xi, 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 e acabam zelando o sofrimento paixão. É o que o Cristo diz. De você precisa ser irresponsável. Você precisa lidar com a vida de uma forma irresponsável. O que é lidar com a vida de uma forma irresponsável?
Confiando e entregando o resultado das ações a Deus.
Não. Você é irresponsável? Não. Você é responsável, porque é um ser humano adulto. Por que que você é um ser humano responsável? Porque você sabe medir as consequências do que você faz. Ser irresponsável é aquele que não sabe medir as consequências do que ele faz. Ele faz. Se vai dar merda, se não vai dar, não está nem aí. Ele não sabe. Essa é a diferença. É assim que você tem que viver. Por que você veio aqui hoje?
Porque foi combinado que teríamos esse estudo.
Foi combinado que teria esse estudo. Por que você combinou ter esse estudo?
Porque em algum momento você me falou que teríamos esse estudo.
Isso, por que você se interessou quando eu falei que em algum momento teria esse tudo?
Porque eu senti no meu coração que isso seria importante para
que
mim.
Que seria importante, seria bom para você. Ó a responsabilidade. Sabe por que, que uma criança velia nesse estudo? Que vem. Ele não teria a menor noção de se seria bom, de se aquilo vai trazer algo para o futuro, se aquilo vai lhe ajudar, se aquilo vai lhe melhorar. É essa a diferença. A criança simplesmente vive a cada coisa, a cada momento, sem ligar nada de hoje para frente.
Não é o Yajna, Krishna?
Não, aí o Yajna é viver de sacrifício a Deus. Não, é fazer dar a Deus o destino. Ela não dá a ninguém. Ela não sabe, ela não poseta, ela não pensa, não imagina e não quer saber. A criança é o ser livre, é o ser que faz, vive cada momento, dentro do momento, pelo que tem no momento, sem se preocupar se isso, sei lá, amanhã é melhor ou pior, se isso está certo ou se isso está errado. Essa é a diferença entre vocês e eles. E para que você chegue no reino do céu, ou seja, para que você consiga alcançar a bem-aventurança, é necessário que você viva desse jeito. Sabe, eu estou com vontade de soltar um pum aqui. Vou soltar, qual o problema? Se o outro vai gostar, se o outro não vai gostar, eu não tenho a menor preocupação com o futuro. Me deu vontade, acabou. Essa é a liberdade. É dessas coisas que nós estávamos falando antes, e no Xeixo Cesare falou, cada vez o intuito está sempre ligado a alguma coisa que nós falamos antes do acaso. Né?
É a introdução.
E o que acontece com uma criança irresponsável?
Que é ser
isso.
Que corpo faz?
Sempre faz.
Olha, falando de mim, o Mr. Buchava muito, Joaquim. Vivia indo em hospital.
O que faz uma criança irresponsável?
O que faz?
É, o que acontece com uma criança irresponsável? Ela é humilhada. Você não sabe de nada, você não presta atenção, você não calcula, você não vê o que você está fazendo. Por isso ele diz, ela se humilha. Ela aceita ser admoestada pelos outros, mas não perde a sua felicidade. Sabe, ela toma uma boca violenta, se põe de castigo no quarto, ela chega no canto feliz, mas eu fiz.
Verdade.
É isso que ele está dizendo. A criança se humilha porque ela aceita que você, o ser responsável, arrependa pelo que ela fez. Este é aquele que alcança o reino do céu, que alcança a felicidade. Aquele que se sente livre de todas as amarras deste mundo e que, quando age de uma forma irresponsável, aceita essa amada atenção sem querer provar que estava certo. Essa é a atitude do humano maduro, do ser. Ele, quando age, e se o outro arrepende, ele não se humilha, ele quer se vangloriar, ele quer mostrar que ele estava certo, que ele tinha razão, que o outro é que estava errado.
Quatro anos.
Este é o alerta que o Cristo nos deixa com referência à busca da felicidade. Você tem que agir sem se preocupar, sem se prevenir, sem imaginar onde vai dar o que você está fazendo hoje. Mas também não contestar quando alguém lhe reprimir pelo que você fez. E aquele que estiver receber essa criança, ou seja, aquele que aceitar o que o outro faz sem humilhá-la, sem querer arrependê-la, está lá ajeitando o quis. O amor. Rechebelar com o amor qualquer coisa que o outro faz.
Utilizando o termo responsável aqui, então a gente pode dizer que a responsabilidade nada mais é que uma projeção do egoísmo.
Sim.
Tá. E quando, usando o exemplo que você deu, que eu faço alguma coisa irresponsavelmente e outra pessoa vem e me censura, digamos assim, eu tenho a consciência que ela está projetando o egoísmo dela. Eu tenho a consciência, mas estou em paz com isso.
Isso, você chubia. Desça bicar, desça guitarra, desça essa mateixão. Se está em paz com você, qual o problema? Só o outro que sai perdendo. Uhum. Que só ele perdeu a paz dele. Uhum. O perdeu?
Entendi. O perigo do pecado. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno.
Se continua a mesma coisa, se o outro age de uma forma irresponsável, se coitado daquele que de repiente, o que é o show, sei lá, aquele que repiente, que lá, vamos dizer, assumiu o karma, não aquele que fez.
Aquele que repreende não está afastando aquele que fez do caminho, só se aquele que fez aceitar aquela repreensão.
Mas o próprio ato de repreender, ou seja, o próprio ato de querer amadurecer uma criança, é você de agir contra o amor. Uhum. E teve uma época que nós deu agora na segunda-feira, quando gravou com a Fia, que o moço perguntou para eu assim, que nunca ouvi isso aqui falar sobre vender a alma ao diabo. Será que ele pode falar? E eu falei, você já ouviu?
Não.
E eu disse o seguinte, cada vez que você faz alguma coisa porque é o certo fazer aquilo, você vendeu a sua alma ao diabo. Porque o diabo é o sistema humano de vida. Cada vez que você faz uma coisa porque você se sente obrigado a fazer, porque aquilo é o certo de ser feito, você está se subordinando ao sistema humano de vida. E cada vez que você exige do outro o simples ato de exigir do outro, já é considerado como um ato do tentador, do diabo. É uma subordinação ao sistema humano de vida, que é o que ele está falando aí. Aí te lá pé, te lá isso, te lá aquilo, você tira o corpo todo, não tem problema. Mas o importante é você saber que, sabe, é muito preferível, muito melhor você ter uma morte humana do que você perder a sua felicidade eterna. Porque a morte humana, o que vai acontecer? Vai gerar uma nova encarnação. Só isso, mais nada do que isso. E você se vender sua alma ao diabo, ou seja, você se subordinar ao sistema humano de vida e cobrar que outros se subordinem, você está contribuindo para a sua existência eterna. Você está zelando coisas, karmas, para a sua existência eterna. Então é preferível morrer aqui.
Foi o que a gente conversou no último estudo, né? Tudo que você faz contribui para a sua vida universal.
Perfeito.
E a morte, ela é só uma passagem.
Perfeito. As coisas vão se encaixando uma com a outra.
Tá. E essa parte aqui, essas coisas têm de acontecer, mas vai do culpado.
Tinha a ação de pessoas contrárias ao sistema humano de vida, tem que acontecer. Porque é a prova de quem está vendo aquilo. Agora, ai daquele que, ao receber lixo, reasila lixo. Esse é o culpado.
Ou aquele que praticar isso, fizer intencionalmente.
Porque houve a subordinação.
Tá,
o pecado aí é a subordinação do sistema humano de vida. O que torna algum ser universal culpado de alguma coisa é achar que, piolando, se ele sabe que é um espírito, ele se subordinar ao sistema humano de vida, quando desde o início nós havíamos que o xixé não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Esse é o pecado.
Entendi. E é a terceira tentação, né?
E é a terceira tentação.
A ovelha perdida. Cuidado, não desprezem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se perca.
Pequenino quem chama?
Os espíritos.
Não.
Os irresponsáveis.
Isso. Então veja, de quem está perdido, o irresponsável?
O responsável.
É ele que está perdido? Leia outra vez.
O responsável.
O responsável. Isso. É para esses que existem de as leis religiosas.
Olha, boa, hein?
As leis religiosas, eu vi, para, não é para aqueles que já fazem nesta vida sem subordinação ao sistema humano de vida. E se eu fazer um parâmetro aqui? Não, parâmetro não, como é que eu
nome?
Palentes. Uma das perguntas que eu mais ouvi neste 17 anos é: Joaquim, você fala que pode te matar, mas não existe a lei que obriga a não matar? Essa é uma lei religiosa. A lei religiosa vale para aquele que está subordinado. Ou seja, para aquele que mata por quê, para quê, quando, como, onde. Aquele que sabe por que matou, que sabe que merecia matar, sabe que o outro merecia morrer. Ou seja, aquele que é totalmente subordinado. Para este vale a lei, é proibido matar. Mas para aquele que está liberto, aquele que não, que diz assim, matei, não sei por quê, na hora deu vontade, matei, aconteceu alguma coisa, eu matei. Estes estão livres da própria lei. Para estes, não chamam, não existe a obrigação de não matar. Esta é uma coisa que vocês precisam compreender. É outra hipótese que eu dei agora a este momento. Quando eu falo que em matar, no assassinato, eu não estou dizendo que você pode matar. Jamais, em momento algum, eu quis dizer isso. O que eu quis dizer é que aquele que é irresponsável, que é pequenino, que é que os anjos estão do lado dele, que não estão perdidos, eles não precisam de uma lei que os obrigue a não matar. Eles não se subordinam a uma lei. E aí, se acontecer, eles, como inconsequentes, como irresponsáveis, não sofrem. Mas para aquele que está pedido, para aquele que está subordinado ao sistema humano de vida, pichinha a lei para dizer para ele: não mate, não mate, não mate. Para ver se já que ele quer se subordinar a uma lei, pelo menos chega a todos, e não só aqueles com ele. Então essa é a diferença. Sim, o código de lei está aí, mas esse código de lei, ele só serve para aqueles que não, que se sentem responsáveis, para aqueles que sabem que eram antes de existir, para aqueles que vivem despendido do sistema humano de vida, matá-lo ou não para ele, é como coxar o dedo ou não. Não tem a importância. Então é isso que ele está trazendo aí. De a lei existe, mas existe para aquele que está pedindo. E ela existe porque, porque é pichinjo, você de, como se fala, trazer parâmetros para aquela vida também.
São os corrimões.
Isso. É mais um corrimão para quem pichinja. Para quem não pichinja, eles aquilo para eles não tem a força do que tem para quem está preso ao corrimão. Ele é irresponsável.
Porque você utilizou o termo inconsequente. Aquele que mata... é, aquele que está liberto, né, e ainda assim, enfim, pratica o ato de matar, é, ele não sofre consequências deste ato, porque a consequência que seria o karma, né, ele é intencional, ele é sentimental, né, não é do ato em si.
Não.
Então o ato não vai gerar uma consequência como karma.
Perfeito.
Só se ele fizer com a intenção de...
Perfeito.
Que aí ele está quebrando a lei porque ele se subordinou a ela.
Exatamente.
É isso, então?
Exatamente. Porque neste caso, a lei dele era: tem que matar. Aquele não presta, aquele é um chafado, dormiu com a minha mulher, aquele já atacou meu filho, este eu tenho que matar. Isso é uma lei. Uma lei do sistema humano de vida.
Mas aí ele está rompendo a outra lei, que é o não matarás.
Isso. Para isso existe a lei não matarás, para ver se pelo menos diz assim, que tá vendo? Você quebrou a lei.
Porque as leis, por exemplo, não matarás, não veio então com a explicação, tipo, não matarás onde, quando e por quê? Simplesmente não matarás e termina por aí.
Porque continuará achando uma lei humana.
Não importa como seja dita.
Não importa como seja dita.
Entendi.
É a mesma coisa. Nós temos liberdade total, mas não pode dormir com o marido da outra.
Eu não entendi, uma lei humana, essa não é uma lei que foi ditada a Moisés?
Sim, a lei foi ditada a Moisés, mas é a mesma lei humana, não matalás. Aí a lei religiosa, por acaso, existe as duas. Mas é que é subordinação à lei. Isto diz que você deve ser livre de tudo, inclusive das leis. Inclusive das leis. É quando ele fala que ele está comendo no chavo, e os fariseus dizem para ele: mas está na lei que não pode comer chavo. Ele diz: vocês ainda não sabem o que quer dizer, o que Deus quer dizer quando quer que vocês sejam bondosos e não que queimem incensos a eles.
A mesma coisa com a lei não matarás Moisés.
Exatamente. Você cumpre a lei para queimar incenso, não por bondade. Porque se você achar certo matar, mesmo que você não mate, você já zelou o pecado.
Ah, você precisa falar mesmo. Estou cada dia pior, tá.
Mas aí muda a frase, Joaquim, do eu não matei porque é proibido, e do eu não matei porque eu amo, para se eu matei ou não matei, não importa, o importante é que eu amo.
Exatamente.
O irmão que peca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as escrituras sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos.
Como é que você trata um pagão ou um cobrador de impostos? Naquele tempo, né?
Naquele tempo, não sei.
O pagão era aquele que era do povo judaico, mas que não se submetia às leis da Torá, à lei dos professores da lei. Esse era o pagão. E os cobradores de impostos eram aqueles que, mesmo sendo religiosos, serviam ao inimigo. Como é que você tratava esses dois?
Ah, provavelmente com rejeição.
Bastante. Então, se você acha que uma pessoa está errada, vá lá e diga para ele em particular: olha, eu não botei disso. Acho que você não deveria ter. Se ele não aceitar e disser que ele estava certo, busque testemunha de que ele estava certo. Tente provar ele que ele estava errado. Busque testemunha que ele estava errado. Tente provar ele que ele estava errado. Se assim mesmo ele disser, não, eu sou certo, tá bom, fique com o seu certo, eu fico com o meu, vamos embora e acabou. Estou achando a razão. Você quer ser? Faça. Você quer viver? Faça. Agora, se eu usarei a minha opinião, você tem todo direito a ter sua opinião. Você só não tem direito de exigir que o outro aceite a sua opinião. Que é exatamente o que está aí. De, não é para você ficar abrir. Porque o que acontece? Se alguma pessoa diz para você que você está errado, você chega para ela e tenta provar que está certo. Quando não consegue, tenta chamar outras pessoas para provar que ele estava errado. Quando não consegue, o que você faz?
Hoje?
É.
Aí xinga a pessoa.
Abre guerra.
É.
E aí está exatamente a hipótese. Em vez de abrir guerra, a parte.
Entendi.
Deixe ele viver com a verdade dele.
E aí eu almoço uma coisa que eu
simples. Você vive uma
paixão. O pior problema é a guerra interna, né? A gente fica discutindo com a pessoa internamente. Nossa, é um ciclo. O poder de permitir e de proibir. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles.
Vamos lá. Que vocês proibirem na terra, será proibido no céu.
Ou seja, o que eu adotar como sistema humano de vida, como verdade, é o que vai me aprisionar?
É o que você vai levar.
É o que eu levo.
Já bicho, eu já cansei de dizer, se você acha gostoso tomar cerveja, não tem que levar chão espiritual, porque lá não tem. Aí você, se você gosta, você vai levar cerveja. E aí, você não vai chegar no reino de céu, você vai ficar no meio do caminho, num céu para aqueles que gostam de cerveja.
É isso
que quer dizer que no universo não existe passo circunpecto, mas que os espíritos se reúnem por afinidade. A palavra céu é algo que vocês não entendem. E não dá para explicar. O que vocês precisam entender é que existem milhares de céus. O que é esse milhares de céus? São reuniões de espíritos que vivem como realidade aquilo que eles têm afinidade. Então, se você gosta de animal, você tem os Sheltons que gostam de animal. Gostar de animal é subordinação ao sistema humano de vida. Se você gosta de natureza, você tem os Sheltons que gostam de natureza. Mas nenhum destes Shells é o Shell. São reuniões de espíritos afins que ficam vibrando aquilo até conseguirem sair daquilo para poder voltar aqui. O que você chama de umbral nada mais é do que um grupo de espíritos que vibram a ideia de serem castigados. Deixa eu contar uma coisa para você. Se você for ateu, não acreditar em vida em outra vida, não acreditar em céu e inferno, entidade espiritual do mal, se você morrer, você não vai para o inferno. Só vai para o inferno aquele que acredita que existe o céu e o inferno, e que acredita que merece ser castigado. Então, o mal ou o inferno não é um lugar para onde são deportados os maus. É um conjunto de espíritos que se reúnem porque eles acreditam que merece ser castigado.
Isso é aquele negócio de plasmar, que os livros espíritas contam.
Isso. O mal é plasmado pelas próprias ideias do que é plasmado no mal que você convive. Você acha, eu vou para um mal porque eu fiz isso. Lá no mal eu vou contar isso, vai contar. Vai contar. Você e todos aqueles que acharem que lá tem isso.
Por isso que falam que o espírito... Não sei se é isso, mas eu estou te perguntando. Que o espírito é co-criador? Ele co-cria,
não.
Ele cria aquele cenário para ele.
Na verdade, é uma criação ilusória. Tá. No sentido de criação ilusória, sim. Ele é co-criador porque ele passa a dar razão para existir aquela criação. Não que ele crie.
Tá. Ele alimenta aquilo de alguma maneira.
Isso. Então, é isso que ele está dizendo. Tudo que você acreditar nessa vida, você vai levar para outra. Mas essa outra vida a qual ele se refere ainda não é a vida real, espiritual. É apenas uma posição do que você trouxe dessa. Se você nessa acredita na liberdade total, se você nessa acredita na desmaterialização das coisas, na despersonificação das coisas, você vai me ver lá, num lugar assim. Isso nos leva a uma coisa muito interessante. Como é o universo? Você pode me dizer?
Então, vou tentar te responder fazendo três perguntas que me vieram à mente. Você separou em céu e céus. Então eu posso dizer que este céu que você falou, ele é único de fato? Só há um céu? O
não
resto
é único porque ele é uma afinidade de seres que pensam iguais. Então há diversos seres que vivem no mesmo céu.
Mas é um céu. Um céu e tem os outros céus. Mas esse céu que a gente está falando, ele é um céu.
Ah, você fala do universo. O universo é um único estado. É a realidade que existe.
Não, eu separei, a gente tentar conversar. Eu separei em planos. Existe um céu superior, ele é único. E existe um mais inferior que seria chamado de céus, que aí é o agrupamento por afinidade.
Isso,
então esse superior, ele é único mesmo. É um único estável.
É um único estável. E não deixa de ser também uma reunião, porque só vai para lá quem acredita nisso.
Tá, beleza. Aí a gente, agora a segunda pergunta. A gente tem esses grupamentos que estão nesses céus. Eles não conseguem, nesse patamar que eles estão, subirem para esse céu único? Eles precisam voltar e reencarnar?
Não, pode passar, daí depende do grau de evolução, aí depende do Shell. Tem um que está preso só por uma coisinha, aí lá mesmo consegue tratar essa coisinha. aí não coloque regras.
Entendi, tá. Aí a terceira pergunta. Aqueles que precisam, a partir desses céus, precisam reencarnar, eles se limpam de todos os condicionamentos do sistema, vou falar do sistema humano, que é o que eu posso dar como referência, né?
Não conseguem se limpar, eles só conseguem entender que aquilo é particular e que aquilo não é ainda o Shell. Se limpar totalmente, não. Ele só vai se limpar depois que sair da encarnação.
Então, quando eles reencarnam, eles trazem
para
a encarnação aquilo.
Isso faz parte do novo El.
Então vai
é o gênero de Povas.
Ah, entendi. Então, o desencarne, quando a gente fala em desencarne, é só quando ele assente mesmo. Quando ele volta para reencarnar, ele não
quando
desencarnou de fato.
Quando sai do sistema humano de vida. Bem no início, nós dizíamos que o planeta Terra era composto de 7 camadas espirituais, que vinha desde do Itateeno até o universo, que é essa movimentação neste chefe.
Entendi. Tá. Respondi com essas perguntas?
Não. O que é o universo?
O que é o universo? Que pergunta difícil, Joaquim. Ah, para mim, a única resposta que eu posso dar é o monismo. Que é o do monismo. O universo é um único e estável, ele nada mais é do que uma projeção ilusória de uma consciência absoluta e eterna.
Você está chetado aonde? Você acabou de dizer o que você diz. O que você acredita que debaixo da sua bunda tem uma cadeira. O que é o universo? É aquilo que você acredita que é. Acreditar não só racionalmente, eu acredito que é um único estável, mas aquilo como você vive internamente.
Entendi.
Aquilo como você vive internamente é o céu que você vai encontrar quando sair daqui.
Então, não é um universo,
olha que agora nós falamos uma coisa muito interessante que eu gostaria que você pensasse.
Tá, repete.
Que o universo, o lugar para o qual você vai quando sair da carne, será aquilo que você vive internamente enquanto está aqui. Certo?
Certo.
O que isso lhe faz pensar? Gente, eu fui mais um boi do café para eu, por favor.
Isso me faz pensar que o universo é uma projeção dos meus valores internos. Eu projeto esse universo e vivo nele.
Isso, perfeito. Até aí você só tocou as palavras do que eu falei. Eu quero que você pense nessa informação que eu estou lhe passando. Porque essa informação traz uma revelação importantíssima.
Que eu não estou fora do universo.
Me diga uma coisa que você não gosta nessa vida. Qualquer uma.
Barata.
A filha não gosta de barata. Tá certo? Ixi, e quando a barata aparece, como você vive internamente? Isso.
Terror,
ansiedade, nervosismo, medo. O que vai acontecer quando sair da carne?
Iniciar o nervosismo, o medo.
Você vai com o Shell cheio de balata viver terrorismo.
Essas baratas do céu são simbólicas.
Eu já disse para ele que tudo isso tem de não é regra fixa. Eu só estou querendo compreender. Eu vamos dizer uma pessoa que seja contra o homossexual.
Tá, mas
o que você pichi. Isso tudo não é regra, você especificamente não vai. Não é isso que eu estou.
Não passa a mão na minha cabeça.
Não passa a mão na sua cabeça.
Aí a hora que eu morrer, eu vou ficar vagando, feito uma tonta aí.
Vai não, se preocupa com isso que não vai não.
Ele vai ter o chinelo na mão para ajudar você a matar as baratas.
Eu quero mostrar, por exemplo, é aquela pessoa que não aceita um homossexual. Aquela pessoa que se sente mal porque existe homossexual, porque não convivo com homossexual. Tudo isso está interno. Vai com você. O que vai acontecer?
Ela vai vivenciar aquilo que ela projeta nos homossexuais, ou seja, o preconceito, o...
Ela vai viver num shell seio de homossexual.
Ah, mas isso é simbolismo, Joaquim.
Não, não é simbolismo. O mesmo homossexual que você zela mentalmente aqui, você vai zelar lá. Você vai ver a cidade ceia. Você vai viver num lugar, numa pasmação de um lugar onde existe um monte de homossexual e existe um monte de seres que não aceita que existe.
Entendi. Mas aí, se
ou seja, toda aquela agonia que você viveu nesta vida e que não combateu, você vai viver na outra.
Compreendi. E aí uma pergunta em consequência disso. No caso do exemplo dos homossexuais e as pessoas, elas serão projeções mentais suas nesse lugar ou realmente são espíritos também vivenciando aqueles papéis?
Pode ter existido espíritos vivenciando o papel, se isso for necessário para a prova deles, ou pode ser apenas projeção. Isso não interessa.
Não interessa.
O que interessa é você saber dentro de você o que acontece. O que acontece dentro de você? Tudo que você não se libertar lá aqui, você vai viver quando sair da carne. Tudo que você acha que graças a Deus eu vou me libertar disso quando eu morrer, vai com você.
Essa é boa.
É isso que eu quero que você pense, que você entenda. Sabe, não adianta nem você esperar morrer para se libertar dos problemas dessa vida. Porque tudo que ele é problemático agora, será vivido quando você sair daqui. Pior, maior intensidade.
O que eu tenho medo hoje é vivenciar
pior isso. Pior e maior intensidade. Se hoje você tem revolta contra o homossexual, você vai ter 3 revoltas contra o homossexual. Porque a intenção é lhe levar, se não vai pelo amor, vai pela dor. É lhe levar a você compreender o quanto isso que você vive internamente é mal para os outros, mal em piada. É dar nojo à sua espiritualidade, porque não é amor. Então, isso é importantíssimo, essa passagem é importantíssima para acabar com a história de, quando eu morrer, isso fala. Não fala. Quando eu morrer, isso vai mudar. Não vai mudar. Quando eu morrer, isso vai acabar. Não vai acabar. O trabalho é agora. Não adianta você deixar para fazer e outro ficar na chão, porque você ainda vai passar bastante tempo sofrendo a mesma coisa que está sofrendo aqui. É a história do mocho que caiu da plataforma do trem, do Chico Xavier. Ele viveu, claro, isso é chibóico, não existe tempo, mas ele viveu 50 anos, caindo, tem passando, levantando, caindo, tem passando, porque ele se revoltou de morrer daquele jeito. Essa revolta foi com ele. O assalto não deveria ter morrido daquele jeito. O assalto não deveria ter acontecido aquilo. Ele teve que viver até que um dia ele disse, cega. Na hora que ele disse, cega, alguém foi lá, disse, compreendeu agora? Então agora vamos se acalmar, vamos melhorar e vamos voltar para mexer isso. Com certeza este voltou e morreu de outra morte, que lhe achou injusta.
Com certeza?
Sim.
Por quê?
Porque se ele ainda não venceu a injustiça.
Ah, se ele não venceu.
Seria a prova dele. Seria vencer essa injustiça. Ele teria vivido uma vida inteira só para morrer de uma forma injusta. Neste pedacinho. O que vocês proibirem aqui será proibido no céu. O que vocês liberarem aqui será liberado no céu.
Joaquim, esse exemplo do trem ele teria que passar de novo uma situação semelhante, logicamente não é a mesma, mas semelhante, como prova, para ele se superar daquilo lá.
Ele teria que viver muita injustiça durante a vida inteira para provar que se libertou de que ele sabe o justo que deveria acontecer com ele.
E esse chega, esse basta que você falou, que ele vive, ele passou 50 anos lá sendo atropelado, aí ele falou, chega, basta. Esse chega, basta, obviamente não é um chega, um basta de revolta, senão ele estaria se retroalimentando daquilo. Esse chega, esse basta é o quê?
É a mesma coisa que você e muitos passaram. Cansaço de sofrer. Se não vai pelo amor, vai pela dor. O cansaço de sofrer demais é a única coisa que pode lhe levar a reagir contra a origem de sofrimento.
É o arrependimento?
Não.
Não é?
Cansaço.
Cansaço mesmo.
Ainda não se arrependeu porque ainda não tem no chão. Ele só disse, eu não aguento mais.
Aí uma nova oportunidade se abre para ele.
Aí ele pode agora ter uma nova oportunidade. Oportunidade.
Entendi.
Que daí ele vai ter a chance de novamente de poder trabalhar isso.
Aí ele vai ter a chance de ser vitorioso, digamos assim, sobre esta...
Perfeito.
Entendi. E o que a gente leva é tanto o nosso apego quanto a nossa rejeição. São os dois.
Porque a rejeição é um apego.
É um apego.
É um apego negativo.
Entendi.
Então o importante dessa passagemzinha mínima é isso. Não adianta esperar para morrer. A vida depois da vida será igual à vida que você tem hoje. E tudo aquilo que hoje você, vamos dizer assim, não se concentra em se libertar, você vai ter que se libertar depois do morrer.
Ou melhor, vai ter que se libertar depois que reencarnar.
Vai ter que se libertar depois que morrer. Aí você diz, que boa, é isso mesmo. Agora eu vou provar que eu me libertei.
Você vai se conscientizar para depois se libertar.
Perfeito.
Entendi.
Se conscientizar que a única saída é a libertação daquilo.
Ou seja, a gente tá, o exemplo que a gente está dando é do presente para o futuro. Mas se eu pensar do presente para o passado, eu estou tentando me libertar do que aquilo que eu trouxe do passado. E se eu não me libertar, eu estou dando continuidade a coisas lá do passado e fico. Várias encarnações nesse processo.
Exatamente. Como Deus não tem peça, ele deixa você, vamos dizer assim, bater cabeça à vontade.
Por isso que Deus é a justiça. Você colhe o que você planta. Eu já estou plantando lá atrás, estou colhendo hoje. Exatamente. E se eu continuar plantando hoje, eu vou colher amanhã.
Exatamente. E por isso o alerta. Cuidado com o que vocês estão plantando hoje. Porque o que você plantar hoje é o que você vai colher amanhã. Ou como o Buda diz, você é herança de você mesmo.
Maravilhoso.
Completa a leitura dele.
Sabe essas frases que parecem baratas, eu acho que é rata, parece rata.
Empregado mal?
Não, continue este mesmo.
Continua? Mas já terminei.
Não, note.
Tá. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles.
Perfeito. Quando dois ou mais pedirem oração, será feito por Deus. Isso é verdade?
Não entendo porque dois ou três. Acho que se um só já poderia.
Cache o número. Se a minha pergunta é a seguinte: se dois ou três forem rejar, pedindo a Deus que não haja guerra, não vai haver guerra?
Não, porque muita gente já faz isso e a guerra continua existindo.
Milares já foram para as igrejas rezar para não haver guerra e a guerra existiu. Então, o Deus é surdo. ou que isto está errado. Concorda com eu?
É, que Cristo quer dizer outra coisa com isso.
É o complemento. Estiverem em meu nome. Este é o complemento. Não adianta você rejar para Deus. Este é o nome. Você tem que rezar para Deus, para que seja atendido, em nome de Cristo. Cristo diz assim: onde dois ou três estiverem reunidos e pedirem a Deus, Deus vai fazer. Mas se estiverem reunidos em meu nome. Só que você reza a Deus não em nome de Cristo, em seu nome que você reza a Deus.
Sou Cristo ou não vou rezar em nome dele? Não vai entender.
Rezar em nome de Cristo é você rezar dentro dos ensinamentos que o Cristo passou. É você rezar com amor, amor universal. Não você rezar amor individual. Eu quero, é melhor para mim, faça por mim. Rezar pelo amor universal. O que é rezar com amor universal? Senhor, seja feita a vossa vontade. Onde dois ou três estiverem reunidos em nome de Cristo, ou seja, com o amor, com o coração ligado no universo, descendo o universo, para não usar a palavra Deus, azi, e não você dizer o que o universo tem que fazer, será respondido.
Sabe, quando eu sou meio louca, né? Meu corpo de pensamento, assim, eu fico mais doida ainda. O que anda me ocorrendo ultimamente é que o universo, Deus, ele não é bom, não é justo.
Não, ele é justiça. Ele não é justo.
E aí vocês vieram com essa propositura de mansidão da gente, que é para não contrariar ele, que contrariou, toma.
É, a propositura de mansidão não é nossa. A propositura de mansidão é dos mestres. E a maioria se revolta contra os ensinamentos do mestre justamente nessa propositura de mansidão. Essa luta entre a mansidão e a reação é que move o mundo há milhares de anos. Todos os mestres e todos aqueles que vieram em nome de Deus, mesmo antes de Cristo, de Buda, de Krishna, sempre falaram em mansidão, em aprender a viver a vida como a vida se apresenta. E os seres humanos nunca aceitaram isso, porque não sendo Deus, querem ser o Deus. Ou seja, querem ser eles que promovam as notícias, querem ser eles que digam o que é certo, querem ser eles que ditem como as coisas devem acontecer.
A vantagem que eu acho nessa propositura aí de mansidão é que se a gente realmente conseguir ser manso, né, no nosso interior, a gente sofre menos. Então isso para mim se torna válido nesse sentido.
Mas é só nesse sentido que existe o ensinamento. O ensinamento não existe para mais nada, a não ser para lhe ajudar a não sofrer. É por isso que teve um moço que disse que Jesus Cristo foi o maior psicólogo que existiu. Porque o trabalho dele todo é só para você ser bem-aventurado, não sofrer. Só isso. Então este é o ensinamento que está aí. Sim, todos, quando dois, mais de dois ou três se reunirem em meu nome, serão ouvidos.
Por que tem que ser o nome dele?
Não é o nome da persona Cristo, mas é o nome dos ensinamentos. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo cástico?
Pode falar o nome do amor?
Em amor. Amor universal.
Isso aqui é uma coisa que não me conforma.
Amor universal.
Essa coisa de amar a Deus acima de tudo, de amar a Cristo acima de tudo, isso me tira o egoísmo, eu não consigo superar isso.
Porque você ainda trabalha com um Deus. Quando se fala em Deus, se fala no universo. Quando se fala no universo, se fala em existir algo que conhece tudo que sempre aconteceu, sempre existiu. Não é um Deus, é um universo que zila, dando a cada um segundo as suas obras. É este o Deus que tem que ser amado. É a certeza de que existe uma força maior, não importa o nome, e retire qualquer ideia de persona dessa força, mas existe uma força maior que conhece você, que conhece você desde sempre, sabe de tudo que você faz, não é ato, faz internamente, e dá a cada um segundo as suas obras. Só isso. Essa força que comanda, que movimenta as peças no tabuleiro, sem infringir nunca o merecimento de cada um. Isso é Deus.
Então, a única referência para mim que essa força ou esse Deus é uma coisa boa, é porque eu acredito no que você está falando ou não acredito.
A coisa boa é difícil, porque o bom vai depender do que você acha.
Essa coisa justa, então, vai me dizer assim.
A coisa justa vai depender do que você acha justo. Não é justo nem bom, ele é real, verdadeiro. Está acima do seu bom, está acima do seu justo. Ele é a justiça.
Então, eu acredito em você que isso é justiça, eu fico louca.
Sim, não há meio termo. Ou você consegue viver com essa ideia, ou você vai chorar. Se você continuar apegado ao bom e justo seu, você vai chover. Por quê? Porque o seu bom e o seu justo não vão acontecer sempre. Só isso. Veja, essa entrega é só para você passar pelos momentos que não são bons nem justos. É saber que está ligado a uma justiça e uma bondade que você não compreende.
Essa é a parte difícil.
Eu sei, é a parte mais difícil, que é justamente a parte da entrega.
Joaquim, Deus é a realidade para essa interpretação?
Eu acho que é porque nós estamos falando de Bíblia que nós estamos falando de Deus. Mas do mesmo jeito que o Xepixi já diz personificar o Cristo, você precisa despersonificar o Deus. O universo é a única realidade, o resto é tudo interpretação, realidades relativas,
subjetivas.
Isso. Mas veja, só para completar, unir meu nome, tem que unir o nome do Cristo, o nome dos ensinamentos. Qual é o primeiro ensinamento dele quando fala da oração?
Pai nosso que estás nos céus?
Não. Primeiro, não olhem em público. Não pichiche para a igreja para orar. E em público não é também não pichiche a falar, é internamente. É estar em estado de oração. O que é um estado de oração? É um estado de ligação com essa força superior.
Sintonia.
Isso. Então, a primeira coisa, quando esses tiverem, aqueles que se reúnem e olam e são ouvidos, são aqueles que estão em estado de oração. E não ligados na materialidade. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, quando ele ensina também o Pai Nosso, ele diz, quando vocês orarem, não façam como os fariseus, não peçam nada a Deus. Aquele que orar, estando em estado de oração, e não pedir nada, apenas de ser, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade, Senhor, fazei o que precisa e deve ser feito, este é o ouvido. É isso que está em nome de Cristo. orando em nome de Cristo. Não é orar em nome de Cristo porque eu sou da igreja de Cristo. Não existe igreja de Cristo. Ele nunca fundou uma igreja. Pelo contrário, expulsou todos do templo. Ele destruiu os fariseus, que eram os professores da lei. Então é isso que essa passagem diz. Onde dois ou mais orarem em meu nome, lá eu estarei, lá será ouvido.
Ele fez isso como uma referência para nós humanos.
Isso, porque botou em meu nome. E nós estudamos outro dia que o Cristo não é um ser, um espírito, mas é aquilo ali, o ensinamento.
O amor.
O amor, aquele caminho para o amor. Então, quando você está ligado no caminho do amor, você ama. Agora, quando você entra em estado de oração, não ligado no caminho do amor, ou seja, julgando alguém, ou seja, criticando alguém, ou seja, servindo ao mundo humano, o bom humano, poxa, Cristo não está presente ali. Entendeu?
Joaquim, estar em oração, ele é uma atitude voluntária, né? Ele é voluntário. Ou você, que é nada mais é que o livre-arbítrio, ou você escolhe estar em oração, ou você escolhe estar em matéria, enfim, né?
Perfeito.
Você tem um ano de vida. Quando existe a escolha, né, através do livre-arbítrio de estar em oração, você participa da harmonia universal.
Você vive um acontecimento em harmonia.
Em felicidade e bem-aventurança. Caso contrário, você vai vivenciar também o acontecimento, só que em desarmonia. Ou seja, o acontecimento ele é o único e é o que você vivencia. Você vai vivenciar ele em harmonia, que é o estar em oração e bem-aventurança, ou em desarmonia, que é estar em egoísmo, enfim, em desamor, ou amor individual, amor individualista.
Perfeito.
É isso.
Né? Exatamente isso.
Por isso que é uma atitude interna, sempre é um ato interno.
Sempre é um ato interno. E o que eu disse um pouco antes, não, eu não falo nunca de atos para fora. Sempre tato da relação de você com você.
O ato para fora é o universo acontecendo.
Perfeito. A vida acontecendo, o universo acontecendo, esse o nome não importa. Mas algo que acontece independente da sua vontade.
Certo.
Dá tempo de ler mais uma?
Você que diz como estão seus compromissos aí do outro lado, Joaquim. É a última passagem antes do próximo, então termina. Só que é grande, hein? O poder de permitir e de proibir. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Ah, não, é o empregado mau. O empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão.
Isso é fácil, não é não?
É, isso é karma, causa e consequência.
Não comece com calma por enquanto, não queira resposta fácil. Isso é fácil.
É, por quando você não perdoa, você não será perdoado. Você está colhendo aquilo que você planta.
Perfeito. Quando você não perdoa, você não será perdoado. Por isso você deve perdoar. Em vez, para poder receber em perdão. Concorda?
Sim.
Está certo. Daí.
Não sei.
Vou dar um exemplo. Você disse que uma pessoa está errada. Para você dizer que uma pessoa está errada, você está fazendo o quê?
Aplicando uma lei.
Perfeito. Então, você dizer que alguém está errado, simboliza você aplicando uma lei. Você cobrando a subordinação do outro à sua lei. Qual é o que, que você tem que dar em troca?
Eu aplico uma lei que eu tenho que dar em troca? Vamos de novo, recompensa.
Vamos de novo, para ficar mais claro. Você dizer que o outro está errado é você julgar o outro a partir da sua lei.
Isso.
Ou seja, é você subordinar o outro à sua lei.
Isso.
O que, que você tem que dar em troca?
Punição e recompensa.
Lembra aí, ele tinha uma dívida, o rei perdoou, mas ele não perdoou a dívida dele. E aí o rei cobrou dele.
Sim.
Por quê? Porque ele não fez o que o rei fez.
Exato.
O que, que você fez e que agora você tem que fazer para poder ser perdoado? Se subordinar a lei do outro. Se você exige que o outro se subordine a sua lei, você tem que se subordinar a lei do outro.
Boa, entendi.
E esse é o problema. Vocês cobram tudo de todo mundo, mas não aceitam fazer o que o outro quer. Nunca.
Por isso que no final da história ele é preso. Porque ele acaba, como ele subordinou o outro à lei dele, ele acabou sendo subordinado à lei do patrão.
Exatamente. Veja, é preciso você ir além. Não é você dizer que ela está errada porque está de calça. O de calça aí não tem nada a ver. O problema não é se ela está de sapato ou se ela está sem sapato. O problema é que você tem uma lei que diz que ela deveria estar de sapato. E você quer que ela se subordine à sua lei. Essa é o ato de verdade. O ato não tem nada a ver com sapato ou não sapato. O ato tem a ver com a exigência de que ela cumpra o que você quer que seja contigo. Quando você exige que ela cumpra o que você quer cumprido, o que você fez?
Eu subordinei ela à lei.
Não. Fez pior lei. Você zafiliu a lei dela. Porque se ela está de calça, é porque, pela lei dela, ela deveria estar de calça naquele momento. Então, veja, não é porque você vai cobrar depois. O simples ato de você cobrar alguma coisa de alguém, já é você infringindo a lei. Já é você não dando ao outro direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Sabe, não é você cobrar agora e depois aceitar a lei dela. Não, é nem chegar a cobrar, porque se você quer que respeite a sua lei, você tem que respeitar a dela. É a lei dela, se já está descalça, você não deveria falar mais nada.
Ou seja, a minha lei, entre aspas, eu aplico a mim. Aí eu ando calçado, descalço e sem criticar, julgar e condenar o outro pela lei dele.
Te leva uma hora atrás, não foi isso que eu disse? Você pode ter suas leis à vontade. Você pode estimular nos seus corrimões à vontade. Só saiba que aquilo só vale para você. Não vale para mais ninguém. E não importa a razão, você tem que perdoar, ou seja, você tem que deixar a pessoa fazer o que ela quiser. Não é 7 nem 70, é 70 vezes 7, ou seja, é tudo. Não importa, não existe lei sua chagada que o outro seja obrigado a seguir, por mais que ela seja aceita por uma maioria. Nunca a maioria subordina a minoria o que ela quer. Não importa o que você acha, o que você pensa, sobre qualquer coisa. Se você quer ser feliz, ou seja, se você não quer ser condenado pelo rei, você precisa não cobrar nada de ninguém. Porque na hora que você for cobrado, você será cobrado só pela sua cobrança. A sua própria cobrança já vai zelar uma cobrança em você. Veja que é muito mais do que um karma simplesmente. É a compreensão de que não há nada que você possa se segurar para exigir qualquer coisa de alguém. Porque qualquer coisa que você exigir de qualquer um, já será um pecado. Já será um ato egoísta. E aí você, sei lá, peso, sua família será vendida, seus bens serão tomados. O que que quer dizer isso? Peso, você perde o quê?
Liberdade.
Família, você perde a família. Seus bens, você perde seus bens. Perder aí é chibóico. Mas essas três coisas, que são as coisas importantes da sua vida, a sua liberdade, a sua família e os seus bens materiais, vão lhe causar sofrimento. Porque o causar, o sofrer é o castigo. Em algum desses três bens acontecerá, e eu não estou falando que é morrer, não é isso. Algum desses três pontos vai me causar sofrimento. Ou seja, vai descumprir a sua lei. Para quê? Para ver se você vai continuar exigindo que seja do jeito que você tem.
Um aprendizado, uma forma de aprendizado.
Isso, ali eu cobrei, agora aconteceu isso. Ah, então foi porque eu cobrei, então vou parar de cobrar, deixa fazer o que quiser, eu vou viver em paz, o outro vai viver em paz e acabou.
Por isso que com ferro fere, com ferro será ferido. E a gente acha que é uma coisa mágica, assim, é um milagre que se eu parar agora, nesse momento, por exemplo, de cobrar os outros, já no futuro próximo e consequências, não. Os outros já vão parar de me cobrar também.
Não,
isso não vai acontecer por causa do carro que continua em caminho
porque
das coisas que eu fiz lá atrás.
Você já fez diversas cobranças, Pixi já tinha cobrado diversas vezes para ver se aprendeu mesmo ou não.
Por isso que é importante, nesse momento, sempre nesse momento, nos passos desta caminhada, é eu vivenciar o meu karma em paz e procurar não criar novos karmas negativos, digamos assim. Porque o meu karma ele vai continuar acontecendo e
é você perdoar 70 vezes 7 para que ninguém me cobre. Só depois de perdoar 70 vezes 7 pode ser que ninguém me cobre. Boa.